Nós temos a convidada Fernanda de Freitas da Silva, psicóloga organizacional e do trabalho. Ela também é especialista em gestão de comportamento. Nós vamos falar sobre adoecimento no ambiente de trabalho. E após, nós temos o Ney Kukla, secretário interino da Secretaria de Meio Ambiente de União da Vitória, participa conosco sobre o Código de Postura em União da Vitória. Nós vamos saber o que é que vai mudar, se o Código de Postura ele está a contento aqui no município. Então, daqui a pouquinho, esta informação. Brits, ela já se encontra aqui nos estúdios. Ela que, como eu intitulei, é gaúcha de coração e adotou União da Vitória e Porto União como morada e já está bem adaptada aqui com a gente, que é a Fernanda de Freitas da Silva. Ela também é professora do SENAC de Porto União, como destacamos, com formação em psicologia, especialização em gestão de comportamento e psicóloga organizacional e do trabalho. Brits.
Ela é gaúcha. Gaúcha é diferente. Ela é gaúcha, eles não falam machucado, eles falam pisado. Você está pisado. É para trave, eles não dizem trave, eles dizem goleira. É Guaraná, eles tomam charrua. Cerveja, eles tomam polar. Tô certo ou errado, Fernando?
Olá, bom dia.
Bom dia.
Agradeço o convite de estar aqui novamente com você. É isso mesmo, nós trocamos aí. Eu me lembro quando eu ia pra escola, lá no primeiro ano, cheguei, eu queria o meu estojo. Porque nós chamamos de estojo no Rio Grande do Sul.
Isso.
Daí todo mundo tirou o penal, eu pensei, meu Deus, eu não trouxe isso pra escola. A professora não me avisou.
Eu sou do penal. Curioso. Seja muito bem-vinda, professora, aqui na programação. É um excelente programa para a gente, até porque, Brits, nós vamos abordar o adoecimento no trabalho, no ambiente de trabalho, e até na semana passada repercutiu o fato de uma jornalista da Rede Globo, a jornalista Isabela Camargo, ela que apresenta a previsão do tempo na Globo, ela revelou que sofre da síndrome de burnout. E é um transtorno caracterizado por um estresse excessivo. E até nós destacarmos aqui de que ela realmente foi afastada e foi entendido que ela estava com este esgotamento mental. E repercutiu muito nas redes sociais. Exatamente isso que tem acontecido, essa síndrome, ela está recorrente. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, primeiramente, o que é essa síndrome, até porque ficou muito em voga na mídia na semana passada, professora.
Então, quanto a isso, também vi essas notícias. Nós vemos que a doença mental ela tem esse caráter quase de invisibilidade, né? Não se vê. Nós costumamos usar o seguinte exemplo, eu uso nas aulas também. Quando a gente vê alguém com a perna quebrada, isso, a gente não diz assim, levante-se e ande, né? Nós entendemos a sua recuperação. No entanto, em relação à doença mental, quando a gente vê alguém em estado depressivo ou mesmo na síndrome de burnout, que eu vou falar um pouquinho em relação a isso, nós dizemos, levante, se anime, saia, né? E a pessoa não tem os recursos naquele momento para desenvolver isso. A síndrome de burnout ela é entendida como a síndrome da estafa emocional. O que isso significa? Ela é um estado posterior ao estresse. E ela é pouco conhecida, eu acredito que seja super importante que isso esteja na mídia agora, cada vez mais, ainda mais com essa ocorrência. No ambiente de trabalho, como que ela é vista? Aquele colega que inicialmente ele era estressado, se incomodava, né? Demonstrava-se irritadiço e tudo mais, né? Isso a gente vê. A gente diz, nossa, mas o fulano, como ele tá irritado, né? Tá bravo, se incomoda, né? Inquieto. Isso a gente chama de estresse. Agora, a síndrome de burnout é quando esse colega já está em estafa, já não ele tem mais recursos. Ele desistiu, então ele se torna calado e apático. A grande característica da síndrome de burnout ela é ela ser posterior ao estresse e é quando o indivíduo já não tem mais recursos para lutar. Então, ele fica com o humor embotado, que significa apático, distante. E aí, nossa, agora ele está quieto, ele não está conversando, ele não está se irritando, ele não está se incomodando. Só que para os colegas, o grande alerta, talvez com essa jornalista aí, que bom que perceberam a situação dela, ou que teve apoio, é justamente esse, essa mudança de comportamento de alguém que vinha do nível de estresse e, de repente, se cala. E é essa a grande questão, o grande sinal, porque o que a gente entende enquanto psicólogo? Os recursos dela estavam esgotados. ela não vai mais lutar. E é aí que ela precisa tanto de tratamento.
E aí entra você como psicóloga e entra o psiquiatra junto ou não?
Sim, nos tratamentos dessas doenças ocupacionais, né, nós vemos a gravidade alta e por isso é importante o tratamento de equipes multiprofissionais, né, interdisciplinares. O psicólogo, no sentido de elaborar essa vivência e construir um caminho para a saúde, e o psiquiatra para alavancar algumas dessas questões, porque estando nessa condição, né, para alavancar um resultado, inicialmente entra-se com medicamento. Então é importante que as pessoas entendam, que a gente coloque isso na comunidade, que traga como informação, como vocês fazem aqui, né, de colocar que só o tratamento com um, ou só o tratamento com o outro, ou só a busca de uma crença, ela não é suficiente para tratar uma doença ocupacional que está num condicionante ambiental, em vários fatores, né, que envolve questões de saúde. Então, o tratamento ele tem que ser multiprofissional. Uhum. Ele tem que ser de saúde de uma forma completa. Porque a saúde também adoeceu de uma forma completa.
Uhum. Até pelas redes sociais, a jornalista Isabela disse o seguinte. Ela vai escrever um livro, Um Dia Sem Pressa. Ela diz, ali eu vou poder contribuir com o que eu estou sentindo na pele. O excesso de presente dela coloca a hashtag burnout. Em breve falarei mais sobre isso. E até ela diz, gratidão, dê tempo ao tempo, pausa, inspiração e respeito. Então, houve esse entendimento dessa profissional, inclusive foi afastada. Então, com o esgotamento físico e mental, pessoas que vivem com essa síndrome e que muitas vezes a gente, como bem destacou aqui a professora, a gente começa a observar que o nosso colega está diferente, mas muitas vezes a gente não quer intervir, não é mesmo, Brits? E fica essa situação.
É verdade. É porque quando você convive diariamente, quando a gente convive, a gente sabe quando você está bem, quando você está mal.
Uhum. Né? Sabe pelo olhar,
sabe,
como a gente
brinca. Eu cheguei aqui, eu vi você diferente. Digo, olha, está reagindo. É, isso. Mesmo a importância da convivência, porque a gente vive mais no serviço do que com a mulher, com os filhos em casa. Né, querida?
Exatamente. E agora nós estamos nesse movimento do Janeiro Branco, que é esse combate, né, essa luta para falar de saúde mental, dessa invisibilização que se tem de saúde mental. Então é muito oportuno que a gente fale, traga esse tema no mês de janeiro, justamente porque as doenças ocupacionais, né, que se referem à saúde mental, elas têm aumentado num índice muito grande. Outrora nós falávamos de doenças físicas, que incapacitavam para o trabalho. Nos dias de hoje, nós falamos de doença mental que incapacita para o trabalho. E eu vi que a jornalista falou ali, eu achei muito... É exatamente isso. É isso que os pacientes trazem, que as pessoas trazem. Né? A gente vive num excesso de pressa. O trabalho hoje, ele toma uma outra dimensão na nossa vida. E a natureza do trabalho é o que também adoece. Né? Eu costumo dizer que existe um determinante pessoal de identificação com o trabalho, de condição ambiental em que isso acontece e da própria configuração do trabalho. Nós vivemos numa era de virtualização das relações, de vínculos talvez não tão próximos, né, da informatização das coisas, das trocas dos postos de trabalho, pressão, velocidade. E eu digo que a nossa regra de hoje ela é mudança. A única coisa que eu tenho certeza é que as coisas vão sempre mudar. Então, a gente vive, é esse o cenário que o trabalhador está hoje, que você mesmo disse, Brits, né, que a gente vive mais tempo no trabalho do que em casa. E é esse cenário que nós convivemos. Uhum. Então, é com isso que a gente tem que lidar e que causa o nosso adoecimento. Né? Eu não posso mudar esses determinantes. Né? Eu trabalho com gestão e o meu papel nas organizações é justamente orientação e mudança para orientar as gestões nesse sentido. Mas as pessoas também precisam entender para lidar elas com esse ambiente.
Agora, 10h22, o ouvinte pode participar conosco através do WhatsApp, que é o 998710002. Pode interagir aqui, falar sobre este assunto junto com a gente, então 998710002.
Eu não sei se a palavra é correta, mas coincidentemente um artigo que eu estava lendo hoje cedo, até gravei, 2020... As doenças mentais vão superar todas as doenças, fazer tudo que é doença de corpo, pé, vai ser terrível 2020 com relação à doença mental. Se esquece aquilo, Fernando, que se falou, que é dor no pescoço, dor no braço, por causa do computador, isso aí você vai ter que trabalhar. Não tem mais licença, autorização para você não trabalhar. Então eu acho que é terrível e preocupante, porque é um dado assustador, porque já estamos aqui em 2020, será o ano da doença mental, que vai superar todas as outras doenças no trabalho.
Exatamente. E o que nós temos refletido enquanto psicólogos, né, no meu caso ainda como professora, então trabalhando e formando pessoas para o desenvolvimento das suas carreiras, justamente é trabalhar as carreiras sustentáveis. Nós vivemos nesses ambientes. E o quanto e por quanto tempo nós queremos nos manter empregáveis, né? Ultra casalmente de trabalho, porque hoje a gente tem essa demanda. Então, como a gente avalia essas condições para manter-se empregado e manter-se saudável? Como que nós trabalhamos, como que nós prevenimos essas situações para que nós possamos continuar nos mantendo, né, no mercado de trabalho? Eu costumei, até num artigo que eu escrevi acerca disso na especialização, né, falar sobre o termo quando a gente diz que desligamos o funcionário. As palavras, elas são muito importantes. Uhum. Né, elas têm simbolismos importantes para o nosso psicológico. Quando a gente diz, ele foi desligado, e eu fui refletir a respeito desse termo.
E é isso então, mesmo.
A gente é ligado, uhum. A gente se liga ao trabalho, a gente, uhum, se liga a um montão de coisas, isso, né? Desenvolve a carreira lá. Parece que quando a gente sai, quando o trabalho sai da nossa vida, a gente foi desligado. E eu percebo, em relação ao adoecimento mental, à saúde mental, que muitas coisas se desligam em nós também. Nós nos desligamos, nós tornamos o humor embotado, a relação com os amigos se torna diferente, né? Não estando, por exemplo, naquele ambiente de trabalho. Então, a grande reflexão que eu acredito ser importante, até como estudiosa da área de carreira, é como nós estamos desenvolvendo as nossas carreiras para nos mantermos saudáveis. Porque nós sabemos que vamos trabalhar por muito tempo. Então, como que a gente desenvolve a carreira nesse sentido? O que que a gente faz com a carreira, né, para além das organizações, ou seja, como indivíduos?
Uhum. E até eu estava pensando aqui... A doença, ela comete profissionais de diversas áreas ou tem áreas que refletem muito mais essa exaustão psicológica, essa exaustão mental do que outras?
Existe uma prevalência, é isso mesmo. E olha como que são as coisas, né? A área de prevalência da doença ocupacional, da doença mental no trabalho, da síndrome de burnout que você citou antes, Vanessa, uhum, a área de prevalência são profissionais que trabalham com pessoas. Profissionais que têm contato com pessoas. O número um que a gente diz lá, né, nós falamos, é a questão dos controladores de voo, né? A característica da profissão deles é muito peculiar, né? E tem todos os estudos, artigos científicos a respeito. Mas em seguida estão os psicólogos, os professores, os enfermeiros e aquelas pessoas que prestam serviço, que têm contato com outras pessoas. Porque nós sabemos o quanto isso é difícil e o quanto isso é diverso. Eu posso me preparar para um produto, para uma máquina. Agora, para uma pessoa, para atender, para estar nesse contato, todo dia é uma coisa nova. Então, eu vejo hoje que a grande capacitação, que o grande treinamento que nós, enquanto psicólogos e profissionais de desenvolvimento humano, que nós fazemos, é para treinar isso. É para desenvolver essas capacidades de relacionamento que não nos permitam adoecer. Uhum. Que não nos permitam sofrer com esse contato. Porque faz parte. Nós estamos nesse meio.
Por isso que a psicóloga também procura a psicóloga, Vanessa, porque se ela vai ouvir o meu problema, o teu e demais 50, ela tem que passar esse problema daí para alguém. Ela passa para uma outra colega psicóloga,
exato,
que vai atendê-la, né?
E, Brice, certo? Você sabe que, só abrindo parênteses aqui, eu tive a oportunidade de conversar com a Fernanda recentemente aqui na programação. Há umas 2 semanas, nós falamos a respeito de gestão. É o profissional de recursos humanos dentro de uma empresa. E eu havia abordado com ela exatamente isso. Como é que um profissional de recursos humanos que ouve tudo, né? Uma pessoa chora, a outra ri, a outra reclama, como que ainda consegue se manter dentro do ambiente de trabalho sendo um suporte grandioso? E isso que o Brits ressaltou é muito importante. Quem faz terapia também, quem oferece terapia também tem que fazer terapia, é isso mesmo?
Nós falamos disso, né, Vanessa? E abordamos agora novamente essa questão. Eu costumo dizer, acredito até que falei naquele momento, que a gente só vai com o outro até onde a gente foi consigo mesmo. Então, nós acreditamos, enquanto psicólogos, que nós acreditamos em psicólogos que fazem terapia. Como que eu vou ter capacidade e suporte para lidar com questões tão importantes? A pessoa que te traz o teu sofrimento, ela traz a parte mais importante dela. Você vai conhecer parte dela que talvez ela não comentou com nenhuma outra pessoa. Então, você precisa ter amadurecimento, trabalho, desenvolvimento pessoal para fazer isso. Não é possível nós irmos com o outro, atendermos demandas dos outros, nós não fizermos isso conosco. Né? Inviabiliza esse trabalho. Então, até para os estudantes de psicologia, muitas vezes acreditam, mas eu não tenho problema, mas eu não tenho nada para dizer para a psicóloga. Né? Em algum momento tem coisas a refletir, e talvez não seja o problema, tem uma questão, um problema a ser resolvido, mas questões a melhorar, a desenvolver, a pensar, a gente diz, queixas que cabe a nós psicólogos olhar com um olhar muito carinhoso, né, para esse desenvolvimento, se nós esperamos fazer isso com as pessoas.
Entendido. Agora 10h29, nós já temos perguntas chegando aqui na programação e até inclusive eu estava lendo aqui, ouvindo a Fernanda falar e lendo aqui, na realidade é um desabafo. Mas eu conto já aqui na programação, porque é 10h29. Gilson, nós temos mais um minuto? Nós temos 2 minutos, mas eu faço essa pergunta na sequência para que a professora trazer nossa formação. E só para concluir aqui o que ela estava falando, é isso mesmo. Quando a gente fala para uma pessoa buscar um profissional na área de psicologia, ela diz, né? Eu já ouvi muito, mas o que é que eu vou falar?
Eu não estou louca?
Eu começo por onde?
Eu não estou louca?
Porque é atrelado a isso. Fala de psicólogo, psiquiatra, a pessoa já associa a loucura, não é mesmo? E uma coisa, na verdade, é um suporte, não é mesmo, professora?
É exatamente isso. Eu já ouvi tanto essa frase que o Brito falou. Psicólogo é pra louco.
Exatamente.
Né? Seus familiares, inclusive, a gente escuta bastante isso.
Ouve, exato.
No entanto, eu tenho visto muito agora, até comentei com os colegas de profissão, que tem sido muito bom hoje, nos dias atuais, quando eu chego nas empresas, né? Mesmo atuando na área de gestão de pessoas e recursos humanos, né, nos espaços, na faculdade, e quando eles descobrem, ou eu comento que sou psicóloga, hoje eu tenho escutado assim, nossa, você é psicóloga, que legal, a gente precisa tanto de psicólogo. Então eu, nesse caminho da profissão, desde que eu entrei na faculdade, para hoje, anos depois de formada, eu vi uma mudança de hoje, quando eu digo que sou psicóloga, eu não escuto tanto, é pra louco, escuto, mas não tanto quanto, que legal, você é psicóloga, e aquele olhar meio carinhoso, assim, de como se nós fôssemos o profissional do acolhimento.
Houve uma reversão do cenário.
Nós temos observado isso enquanto profissionais.
Tá certo, eu peço licença ao Brits e também à professora Fernanda, nós vamos para o repórter CBN, agora 10h31, e já eu volto com essa interferência do ouvinte aqui participando junto com a gente, que vai somar bastante também no próximo bloco. Já de volta na programação, estamos falando sobre a síndrome de burnout, esgotamento físico e mental, incapacidade, pensamentos, muitas vezes que deixam a pessoa muito para baixo. São alguns dos indícios apresentados por pessoas que vivem dessa síndrome. Nada mais é do que um esgotamento do ambiente de trabalho. E até, inclusive, está participando conosco aqui na programação a Fernanda de Freitas da Silva. Ela é psicóloga organizacional e do trabalho, também especialista em gestão de comportamento. Também professora do SENAC de Porto União. Eu deixei aberto aqui que nós temos uma participação do ouvinte. Até vou abrindo aqui. Eu nem comentei no intervalo para deixar aqui para a professora comentar. O nosso ouvinte, o fim do telefone é 22. Diz o seguinte, será que estou com a síndrome? Porque quando levanto para ir ao trabalho, parece que estou indo para um matadouro.
Que triste, é isso, né? Que ele relata?
É isso que relata. Eu não sei, eu vou até pedir aqui se é mulher ou mulher, daí já eu te comento aqui. Então esse é o relato. Na realidade, como eu falei, foi um desabafo.
Porque, você tem que sair de casa motivado para o teu trabalho. Quando isso. Você sai mal, você chega mal naquilo que você tem que fazer bem. Não sou psicóloga, que vai falar ela. Mas eu estou sentindo o drama dele ou dela, que é terrível você ir para um lugar que você não gosta.
Ela já me escreveu, né? Aqui. Na realidade, já colocou um nome aqui, até por uma questão, né? A gente está falando do fim do telefone, que é o 22, é uma mulher. E até ela está complementando aqui. Será que estou desanimada com o trabalho? Eu acredito que o primeiro pensamento é isso que a pessoa... Eu gosto do meu trabalho, ela está escrevendo
troço.
Aqui. Eu gosto do meu trabalho, mas parece que estou indo para um matadouro. É isso mesmo que acontece?
Olha, a definição de um diagnóstico, a gente até não trata tanto dessa palavra, né? Mas a definição para fechar isso, a gente fala, é multifatorial, né? Ela vem de uma avaliação completa em relação a isso, mas talvez ela tenha alguns indícios já. E é para isso que a gente tem que se atentar, né? Se é sempre, se é no domingo à noite, para segunda-feira, se é em qual momento do dia, tudo isso nós avaliamos. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, né? No relacionamento com quais pessoas, toda essa investigação o psicólogo faz. Até para ver em que nível que isso está. Então, a gente tem, quando a gente trata dessas doenças, de uma forma geral na mídia, né? A gente toma esse cuidado porque as pessoas se identificam muito com o diagnóstico. No entanto, um diagnóstico fechado, para trazer essa condição, a gente tem que olhar vários indícios, vários fatores, né, a ocorrência ao longo do tempo, quanto tem de gravidade nisso, de frequência, para de fato poder dizer, olha, então a gente vai te tratar para isso, teu encaminhamento é este, você deve buscar esse caminho, essa questão, para poder trabalhar. Mas no caso dela, que já entrou em contato, que fez esse desabafo agora que a gente está vendo aqui, é importantíssimo que procure auxílio para, se for o início disso, o tratamento é muito mais fácil.
Ela está agradecendo aqui, colocou até mãozinhas.
Que bacana
assim,
isso,
em oração.
Né? Veja a importância do programa e da tua participação, Fernanda. Evidente que você não pode consultar pelo microfone.
Mas já dá um aval.
Você falou tudo aquilo, que ela vai ter que procurar uma ajudazinha, procure. Eu acho que é importante você procurar alguém que possa te orientar o caminho que você deve. A psicóloga não diz que você tem que fazer isso aqui. Ela vai te ouvir e vai te mostrar. Olha, se você fizesse por aqui, não dava melhor? Ou se você fosse por aqui? Ela não vai dizer, faça isso, você vai obedecer ela. Ela vai te orientar o caminho, né?
Eu digo que a gente faz as perguntas certas. Né? Olhando para o ser, as respostas, o psicólogo não tem a resposta. Né? As pessoas têm respostas. Né? Quando a gente escuta os trabalhadores, eles têm a resposta para o desenvolvimento da sua carreira. Eu costumo tratar muito em relação à carreira, né, que nós temos que olhar para o ser, para a identificação que a gente tem com as coisas, porque isso tem tudo a ver com saúde. Então, o psicólogo não tem resposta, mas ele vai fazer as perguntas, ele vai fazer as reflexões que são necessárias naquele momento para que o indivíduo acesse o que ele já sabe, mas não está consciente ali na hora. Né? Não tá, eu digo que não está disponível, e daí vai estar disponível. Então, a importância para a saúde de nós nos conhecermos, o autoconhecimento é uma palavra quase autoexplicativa, né, que nós tratamos disso, falamos disso no senso comum, né, mas é importante a gente olhar isso para o mundo do trabalho, porque para fazer escolhas saudáveis, que se mantenham ao longo do tempo, que sejam, isto é, sustentáveis, nós precisamos conhecer.
Até ouvindo o Brits falar anteriormente, eu estava pensando aqui, tem pessoas que estão sofrendo desta síndrome que estão com a dificuldade de chegar até o local de trabalho. Porém, tem aqueles que têm o trabalho como uma válvula de escape. E dizem que preferem estar no trabalho, de repente, do que estar vivenciando um problema em casa. E isso também é muito comum. Então, aqui é os dois lados, né?
É igualmente perigoso, né? Toda fuga da não elaboração...
Exato, fuga, essa palavra.
Né? Toda fuga do não processamento de algum sofrimento psíquico... Eu digo assim, que se não estourou aqui, vai estourar em outro lugar. Vai estourar em algum lugar. A gente não consegue fingir, né? A gente não consegue colocar abaixo do tapete. Em algum lugar vai aparecer. Então, a importância, até no mundo do celular, nós estamos com os nossos celulares aqui, né? Do quanto eu me torno acessível. Essa acessibilidade é a todo momento. O ser humano, ele tem que desenvolver limites. Né? Nós, como professores, por exemplo, que é uma classe acometida pela síndrome de burnout. Nós não podemos dar acesso aos nossos alunos a todo momento, senão nós colocamos o trabalho 24 horas na nossa vida. E não é 24 horas. Nós temos que ter tempo, uma das grandes questões de prevenção ao adoecimento no trabalho, o tempo de lazer, o vínculo familiar, o vínculo com pessoas que, não, se não sejam familiar, pessoas de referência, pessoas importantes. São elas que vão dar suporte para um possível adoecimento e que vão prevenir o possível adoecimento. Então nós precisamos ter vínculos, inclusive, no ambiente de trabalho. Pessoas com as quais nós contamos, pessoas com as quais nós confiamos. Então, tudo isso, esses são alguns pontos que, ao trabalhar a prevenção do adoecimento no trabalho, ou tratamento, nós olhamos, né? Os vínculos no trabalho, o quanto você se torna acessível, os limites no trabalho, o aprender a dizer não. Né? Eu costumo dizer, quando faço orientação, eu digo assim, eu até não uso tanto não, mas eu digo assim, ok, tudo bem, não agora. Isso eu não posso fazer naquele momento. E indico, eu vou fazer isso, ou eu posso fazer em algum momento, lá, naquele dia, abra minha agenda, se for o caso, e digo, naquele dia, eu dou orientação, eu dou seguimento, eu digo que eu vou como profissional fazer naquele momento, eu não deixo a pessoa no escuro, e não, eu não posso fazer agora, porque não dá. Eu dou essa orientação, mas a gente não pode permitir tudo, porque permitir tudo adoece.
Tem mais uma pergunta, você me permite antes?
Por favor.
Na realidade, é uma pessoa muito conhecida da gente, Brits, o fim do telefone é o 413, diz o seguinte... Até eu cheguei a rir aqui quando eu li a mensagem. Disse o seguinte: adoro férias porque não fico de olho no relógio. Até descontraiu aqui. É isso mesmo, né? A pessoa está de férias, não fica olhando o relógio. Porque a gente, quando está trabalhando, é todo momento, né? É de olho na hora. Enfim, até curioso essa participação aqui.
E é bacana o comentário, né, dessa pessoa, porque férias é para isso. Eu escuto pessoas que dizem: mas eu não tô há 2, 3 anos sem tirar férias. Se observa o quanto nós psicologicamente cansamos realmente, mentalmente cansamos. Hoje, eu observo que a natureza da maioria dos nossos trabalhos, ela é mental. Né? Nós temos pouco trabalho e isso tem evoluído de uma maneira muito rápida, de que o nosso trabalho é com a cabeça. Então, a gente precisa de descanso mental. Eu disse até nas minhas férias que eu acabei de tirar, e eu sou muito ligada a isso, acho importante para me manter criativa, me manter saudável, me manter bem com alunos, com funcionários, com colegas, né? Eu costumo dizer assim: nas minhas férias eu não leio nem cardápio. Digam para mim o que tem, porque eu não quero ler letra nenhuma. Eu passo a minha vida, né? Todos os meus dias corrigindo prova, lendo, estudando. Isso. Então, nas minhas férias eu não vou ler nem cardápio, né? É uma brincadeira, claro, mas que a gente tem esse entendimento de que eu não vou responder demandas, que eu coloco esses limites. Eu digo que é uma prece interna. Eu coloco para mim esses limites. E as pessoas entendem isso. Para que eu possa chegar nos trabalhos que hoje eu desenvolvo, criativa, saudável. Ontem eu estava no Senac dando uma aula de liderança em gestão de conflitos e conhecimento, e a gente foi até 22h40 com os alunos. A nossa aula é até 22h20 nessa turma. E daí eles falaram: professora, mas olha aqui, ó, passamos da hora e a gente não viu. Passou isso. Né? Eu falei: a gente faz o que gosta, né? a gente coloca certos limites. Né? Hoje a gente ficou aqui, isso não é recorrente, né? E hoje a gente estava envolvido com isso, mas a gente coloca certos limites, a gente tem um plano, a gente tem um planejamento, e para se manter nessa paixão, nessa criatividade, tem que ter descanso, tem que ter ócio.
Sem dúvida.
Exatamente.
Eu estava numa roda de discussão sobre o tarado do João de Deus. Eu não sou psicólogo, eu uso bastante vocês. Eu digo: olha, se eles procurassem uma psicóloga antes, eles não chegavam no João de Deus. Porque eu tenho esse entendimento que se um camarada que estudou 30 anos que é um médico para te curar e não te cura, então não tem cura. Que me perdoe os caras que acreditam nesse troço. Tanto é que o João de Deus é um charlatão, um tarado, que abusou de mais de 400 mulheres até agora que já apareceram. Quando a pessoa procura um camarada desse, basicamente ele está fraco. Ele está com a cabeça fraca, qualquer coisa motiva ele a procurar um cara desses. Ah, quem acredita, pode acreditar, gente, eu não acredito. Se o médico estudou para te curar, não te cura. Não, um camarada que não tem nada vai te curar. A pessoa é fragilizada, vai com a cabeça terrível. E qualquer coisa que esse cara, a fé remove montanhas, diz aquela teoria, faz bem para a pessoa. A pessoa, quando procura um camarada desse, é porque realmente não está legal. Ela não está bem. Se não, iria num médico, numa psicóloga, antes de ir num cara desse.
Eu vejo quanto...
Como é que você entende isso?
Eu vejo quanto a essa questão, assim, nós costumamos também dizer que fazer terapia dói. Uhum. Porque demanda e pressupõe uma transformação pessoal. Eu tenho que mudar alguns comportamentos meus, eu tenho que olhar para partes de mim que eu não queria olhar. Então, às vezes, procuram outros profissionais, enfim, né? Por ser mais fácil. Porque lá a cura ou a mudança vai vir de fora, não vem de dentro. No entanto, qualquer transformação que nós pretendamos que se mantenha com o tempo, tem que vir de dentro. Uhum. Não pode vir de fora. Eu digo que não dá para colocar coisas nas pessoas, não é um potinho que você vai enchendo. A resposta vem interior, a gente descobre. E por isso mantém. Se assim for, mantém. Então é essa discussão que nós, enquanto psicólogos, trazemos. Cada um procura o que lhe faz bem, o que é importante para si, o que acredita. Né? Ok, nós, assim, primeiro o nosso princípio é a aceitação. No entanto, enquanto trabalho terapêutico, nós entendemos a importância da transformação interna, uhum, para que isso possa se manter.
Interessante. Até estava lendo aqui, enquanto nós estávamos falando, que até dentro de tudo que a professora colocou, ainda voltando lá para a questão da jornalista, foi destacado isso. 3 características marcam a doença. A primeira é a exaustão. Foi citada em uma pesquisa por 97% dos brasileiros na pesquisa. É a pesquisa International Stress Association, conhecida como ISMA. A sensação de estar no vermelho, recursos físicos e emocionais. Aí após a fraqueza, dores musculares e dor de cabeça, náuseas, alergias, queda de cabelo, distúrbio do sono, maior suscetibilidade a gripes e diminuição do desejo sexual. E a segunda característica liga-se à despersonalização e distanciamento afetivo. O profissional passa a ter contato frio e irônico com os receptores do trabalho. E a sua presença se torna negativa.
Exatamente. As pessoas se tornam distantes. E essa despersonalização também vem do que se conhecia dela e por não querer fazer esse contato, já que o contato faz sofrer, então eu me distancio. Vejam quando você trata, Vanessa, das questões físicas, o quanto nós costumamos dizer na psicologia da Gestalt que nós somos um organismo como um todo. Nosso corpo é muito inteligente. Então nós somos, não tem como separar, não existe mais nos estudos de hoje a dualidade corpo e mente. Nós somos tudo, nós somos o todo. Então, quando você trata essa questão da queda de cabelo, né, do distúrbio de sono, até mesmo ali não colocou mais a questão alimentar, também a mudança do hábito alimentar, que nós vemos muito nos dias de hoje, o que, que é isso? O corpo padece da doença mental. O corpo sofre pela doença mental. E às vezes a gente costuma dizer, você não enxergou no psicológico? Vai vir pro corpo. Uhum. Você não quis ver, né, que a minha alimentação mudou, eu não tô me sentindo da mesma maneira, né? Ao chegar hoje eu notei que estava diferente, eu gostaria de um trabalho mais desafiador e não é o que está me atendendo. Mas eu não olho para esses determinantes, eu não olho para essas características. Pois bem, o corpo é inteligente, ele faz a queda de cabelo, porque daí você vai olhar. Daí você vai parar, daí você vai no médico e vai dizer, olha tudo o que está acontecendo. Uhum. Né? Eu já escutei muitos relatos de pessoas que vêm com vários relatos físicos.
Voltamos para a invisibilidade, que a pessoa só se dá conta quando observa que está acontecendo alguma coisa.
É, quando enxerga, né? Isso mesmo. Uhum. E já escutei esses relatos, e as pessoas trazem físico, quando você vai investigar um pouquinho mais, né? Se ela assim permitir, assim quiser, né? Você vê que está lá a questão mental, está lá a questão de convivência, está lá a questão comportamental, que aí traz tudo isso.
E tem que parar de dizer, Fernanda, que geralmente a família fala isso, né? Aí isso é frescura.
Isso.
Não diz isso. Isso é frescura. Pra que frescura? A pessoa está sofrendo, cara. Ela está pedindo socorro, mas ela não se manifesta, né, cara?
Isso.
Ela era a pessoa que berrava, falava, daqui a pouco ela está jururu. Está chovendo, tá bom. Tem sol, tá bom. Tudo. Não é uma coisa normal na pessoa. Uhum. Então não diga que é frescura, né, Fernando? Não diga, né?
Nós dizemos que o maior desrespeito é dizer que é frescura. E é também um dos motivos de sofrimento. Yeah. A questão da não entendimento e mesmo do não reconhecimento.
Porque você se sente culpado.
A gente, nos estudos, também vê entre colegas mesmo. Né? Aquela pessoa se afastou por uma questão psicológica. É frescura. Não queria trabalhar. Quanto isso é dolorido para quem passa por essas situações. Porque quem está lá em casa sofrendo também está pensando, estão ocupando o meu lugar? Será que vai ficar alguém no meu lugar? Será que eu não vou conseguir voltar? Será que eu estou incapacitado? Porque algumas vezes lá, se, exemplo, né, a perna está quebrada, eu machuquei um braço, tá, mas eu vou voltar para a minha função. Agora, com a doença mental, eu estudo muito a questão bancária, meu pai é bancário, né, e eu costumo dizer que ele que me deu a profissão, ele que me trouxe a área da pra mim, então, minha vida. Então eu elaborei isso também, estudo essa área a partir disso. E olha como a gente olha a questão do trabalho deles, dessa invisibilidade, trabalhar com valores, com números, com tudo isso. E pensa-se muito, será que quando eu voltar lá, minha vaga vai estar lá? Será que eu não vou ser substituído? Eu sou facilmente substituído? Então, sofrimento para esses profissionais. Né? Outra pessoa pode fazer o meu trabalho, né? Outra pessoa pode operar esse computador. E a gente via isso muito de forma peculiar no universo bancário por trabalhar com coisas que não são concretas. O dinheiro, ele não é concreto, mas é a questão que a gente trabalha para ter dinheiro e tudo isso. Então, olha como é característica a natureza do trabalho desta classe. Por isso, nós também vemos o grande adoecimento desta classe. Por ter essa questão numérica, por ter a questão da meta, que é algo invisível, que é necessário um passo. Então, a importância dos profissionais se prepararem para esses ambientes.
É terrível. Eu sempre achei que o bancário não é fácil. primeiro lugar, o cara que trabalha no caixa, ele tem que fechar o caixa todo dia.
Eu não tinha parado para pensar.
Se ele não fechar, ele paga.
Isso. Eu não tinha parado para pensar isso. Nessa ótica, é interessante.
Então, o caixa está de mau humor, me atendeu. Cara, não é? Ele, às vezes ele atende você assim, só dizendo bom dia. Porque o cara tem uma função terrível, que é contar dinheiro, guardar no caixa. Aí no final do dia ele tem que fechar com os papéis, com o dinheiro dele.
Uhum,
cara,
uhum.
É um estresse diário, né? É um estresse diário.
E nós temos menor entendimento, talvez, quando se trata do dinheiro. Né? É algo que a gente também discute e tudo mais, isso. E tá lá o profissional trabalhando com isso. Então, realmente, é uma área de grande estudo. Eu também estudei acerca do desenvolvimento de carreira, né, dos jovens, das gerações no mundo do trabalho. E eu acho oportuno com que vocês venham trazendo, colocar isso, porque se eu pudesse dizer lá dos meus pais, né, o meu pai é muito apegado à organização, construir essa carreira para permanecer nela até aposentar. Hoje, em algumas vezes, nós não temos essa possibilidade. Uhum. Então, vieram outras gerações, que a saúde nestas gerações está em manter-se desafiado, ter autonomia no ambiente de trabalho, né, e ver que é proporcionado as condições para que eu possa desenvolver esse trabalho. Até eu costumo dizer lá na nossa empresa, né, no ambiente que eu trabalho, no local que eu trabalho, não cobre aquilo que você não proporciona, porque isso tem tudo a ver com saúde.
Uhum.
Então, a importância para hoje, na atualidade, para desenvolver a nossa carreira, que estejamos preparados para as mudanças, né, que coloquemos limites, que a gente olhe para a prevenção nesse sentido, né, que proporcione recursos, eu digo que é uma caixinha de ferramenta para que o profissional possa trabalhar, né, olhe para a característica da função, para os desafios que ela proporciona, porque nós queremos nos manter isso, e é isso que torna a pessoa que se mantenha saudável nesse sentido. Né.
Até, inclusive, muitas pessoas até dizem que quem trabalha a parte mental cansa mais do que quem trabalha com a parte física. Isso é verdade? Tem estudos que podem evidenciar isso? Quem trabalha no pesado o dia todo cansa menos do que quem trabalha com o intelectual? Muita gente fala isso também, né?
Eu gosto de dizer que são cansaços diferentes.
Uhum.
No entanto, até para a ergonomia cognitiva que se trata e tudo isso, a questão mental ela é realmente... ela pesa, ela é importante, nós fazemos multifunções e funções simultâneas. Então, vale essa reflexão de que o mental pega bastante.
É mais desgastante.
Isso. E uma outra questão que eu, assim, acho super importante que nós tratemos aqui é que um dos grandes pontos para a saúde no trabalho é a gente ter propósito no trabalho. Isso previne tanta coisa que a gente não tem ideia. Nós fazemos nosso trabalho, eu digo que o trabalho nós desenvolvemos na empresa, por exemplo, mas ele não é da empresa. Então, no meu caso, que trabalho com organizações, o meu trabalho ele é meu. Eu desenvolvo algo em que eu acredito. Eu tenho um propósito a colocar no mundo, enquanto carreira. E isso previne o cansaço do dia a dia, o estresse, a irritação. Vocês mesmos aqui na profissão de vocês, olha a tarefa da profissão. Isso tem que ser muito grande dentro de vocês. Esse propósito tem que ser muito grande para prevenir o adoecimento.
Uhum.
No meu caso, que eu coloquei como propósito, até escutei uma palestra no último cargo, que foi o congresso do RH, no abril do ano passado, e ele dizia que, Ana Penido, o nome da palestrante, e ela dizia que, pergunte-se todos os dias, qual é o seu propósito? Por que você faz aquilo? E isso vai te ajudar a levantar lá e a ainda combater situações difíceis no ambiente de trabalho.
Estamos falando com a psicóloga Fernanda de Freitas da Silva. E anteriormente, deixei em aberto que tem mais uma participação aqui através do 99871-0002. E a pessoa diz o seguinte, estou ouvindo atentamente a entrevista, o fim do telefone é o 39. E diz o seguinte, muitas vezes no trabalho eu acho que não tenho valor. Será que estou com estresse? Eu acredito que é um dos sintomas também, não é mesmo? Por assim, sentir que não tem valor.
É importante, quanto a essas questões, nós termos o entendimento de que no trabalho nós vivemos uma dívida, nós vivemos uma relação que é dupla, a empresa e as pessoas. Então, se eu sinto que eu não tenho valor, obviamente vai ter aspectos que são meus, que cabe a mim refletir, olhar. Então, aonde que eu me vejo com valor? Eu digo, quando vou até as empresas, o que, que eu tenho para oferecer a elas? Senão, não me apresento a elas. Então, essa reflexão de construir o seu valor que as empresas vão entender. Em contrapartida, trabalhando com gestão, as empresas cada vez mais têm que desenvolver políticas, diretrizes e práticas que proporcionem essa valorização. Porque tratando de gerações, que é o que a gente vinha falando aqui também, hoje nós esperamos ser valorizados, nós esperamos ser reconhecidos por esse diferencial. Esperamos ser vistos como alguém que tem características únicas. Então é dos dois lados. Nós construímos essa valorização conosco, esse entendimento do que, qual é o meu valor, o que eu fiz para construir isso e tudo mais, vale essa reflexão, e também da empresa para com os seus colaboradores, construindo estratégias de retenção e tudo isso, até porque nós já entendemos, como a gente vinha falando lá no mundo da gestão de pessoas, no, naquele outro momento, que isso traz resultado.
Tá certo.
E Fernanda, Vanessa, tem que entender também o seguinte, que o teu serviço é repetitivo no diário, dificilmente se muda. Nós que da emissora, só que a Vanessa chega antes, meia hora antes, ela prepara o programa dela, ela faz com entusiasmo. Então, aqui eu volto a falar, você tem que fazer aquilo com tesão, com vontade, com amor, mesmo que seja igual todo dia. Mas todo dia vai ter coisa diferente para se fazer, para se contar, entendeu? Tem que se motivar, eu acho que você tem que se motivar sim para a vida. Porque dificilmente é um trabalho mudo de um dia para o outro.
Uhum,
você tem que chegar às 7 horas,
é
você tem
função.
Que ir embora meio-dia, é a tua função. Você tem que bater o cartão ponto, ou passar o cartão no computador, que você chegou, que você está saindo. É, dificilmente é diferente de um dia para o outro. Mas você pode inovar, você pode ser um artista na tua profissão. Eu sempre digo, na rádio eu sou artista, eu posso estar com um milhão de problema, mas eu chego aqui e me transformo. Depois termina o programa, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora?
Uhum.
Mas eu sou artista aqui na rádio, entende?
Gostei disso.
Eu acho que tem, eu acho que é por aí o caminho. Você não pode mostrar por ter ouvido que você está mal, né? Você tem que estar bem sempre. E nós que militamos na imprensa, nós é que temos que motivar a população para o dia a dia, contando, às vezes, notícia triste, notícia alegre, às vezes rindo, às vezes chorando,
isso,
né?
Exatamente.
Por isso que a gente coloca muito essa questão de como você vê, você estar mentalmente saudável para ver o trabalho de uma forma emancipadora e de uma forma criativa. Se nós estamos comprometendo nossa saúde mental, naturalmente não vamos conseguir ver o trabalho assim, como você está dizendo. Tá, eu bato ponto, tudo isso é todo dia. Eu vou escrever aqui, é todo dia. Eu corrijo provas todos os dias. No entanto, se eu me mantenho saudável, mentalmente saudável, eu quero ver o quanto aquele aluno evoluiu, eu quero ver qual vai ser a próxima estratégia que eu vou usar, eu quero usar algo diferente do que da última vez. Quando a gente não cuida da saúde mental, a gente vai tirando esses recursos. Isso vai sendo minado, vai sendo queimado, como se fosse assim.
Uhum.
Né? Isso vai sendo tirado e tira a minha oportunidade de fazer aquilo que eu gosto, que eu sei. Né? Então, por isso, o quanto nós temos que ser, eu digo que, diligentes com a nossa saúde. Cuidadosos com a nossa saúde. Porque é nós que vamos padecer disso, do adoecimento.
E para a gente, aqui se encaminhando para o fecho da entrevista, o nosso próximo convidado já se encontra aqui nos estúdios, a Síndrome de Mindomo. A Fernanda tocou lá no início da entrevista, eu deixei para a gente falar agora. Muitas pessoas se queixam e têm este problema. Chega por volta de 8, 9 horas da noite de domingo, já vai batendo aquela tristeza, porque amanhã tem que trabalhar, tem a semana inteira pela frente. Isso ainda é muito comum?
É muito comum, e a gente costuma orientar, né? Eu costumo dizer assim, que a gente fica com a síndrome de domingo.
E o que que acontece? Por que que o domingo é tão culpado, não é mesmo, Brits?
Eu vou, posso cantar mais um pouco?
Pode, fique à vontade.
A Rede Globo, há vários anos atrás, ela tirou uma música que finalizava o programa do Fantástico. Que comumente, hoje eu assisto até Record, não assisto mais a Globo, só de raiva. Mas quando terminava o Fantástico, terminava com aquela música, cara, era o fim para tanta gente. Que banco que eu vou pagar com amanhã? Então, o que eu tenho que fazer para roubar dinheiro? Já era segunda-feira, porque terminou o Fantástico, entendeu?
Isso.
E isso pega na pessoa, né?
A gente costuma dizer que justamente pega essa questão do domingo, porque a gente joga toda a pressão na segunda-feira de manhã. A gente pega e coloca aquela pressão, aquela cobrança, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, e mais um pouco, não sei o quê. Então, o que a gente costuma orientar? Eu falo isso para os colaboradores, nas empresas. Vá com o tempo, se aquecendo. Não existe coisa mais saudável que se aquecer. Quando a gente vai correr, quando a gente vai fazer exercício físico, a gente não se aquece. Por que que pro trabalho a gente não se aquece? Então, no meu caso,
quando vai em baile, festa, nem se aquece. Né?
Aí que está.
Exatamente. Pro trabalho, não coloque a tua tarefa mais difícil ou a mais complexa às 8 horas da manhã de segunda-feira. Vá aquecendo, vá construindo, que é, talvez lá próximo meio-dia você consegue fazer inteiro, completo, criativo, tranquilo, saudável. Agora, se a gente coloca aquele amontoado de coisas na segunda pela manhã, ah, domingo à noite a gente já está sofrendo mesmo.
Todo mundo odeia segunda-feira, né?
Isso.
Difícil alguém gostar de segunda-feira.
É difícil, e eu ouço muito até colegas meus que dizem que é uma melancolia na segunda-feira e que começa a funcionar.
E que teria que ser um dia normal.
Exato, 4 da tarde está melhorando. Eu estou terminando o programa aqui, tem gente melhorando às 4 da tarde, né? Então, é uma questão que a gente ouve muito. Esse temor do domingo à noite e da segunda-feira toda, na realidade.
Eu oriento e relato a respeito a questão de questionar a si mesmo. O que que está me deixando nessa situação? É a natureza do trabalho? É o que eu estou fazendo lá? É a condição em que eu estou lá? É o ambiente? A gente deve se perguntar. Não existe nada mais saudável do que se perguntar para encontrar respostas. Então, olhar acerca disso e em outra questão também buscar esse aquecimento, né? Organizar as tarefas para que elas aconteçam um nível de complexidade crescente ao longo do dia. Porque senão, claro, se eu sei que a minha questão mais difícil vai me pegar na segunda-feira pela manhã, às 8 horas, eu vou criar uma resistência natural. Uhum. Então que a gente se prepare e se organize para isso, né? Nosso dia de trabalho, para que possa acontecer de maneira mais saudável.
Vamos pensar assim amanhã, Brits?
Ah, eu penso, eu me combino entre mim mesmo, cara, não pode ser assim, vamos fazer assim, certo, cara?
Tá certo.
Motivando pra vida, né?
Brits, agora 11h17, as suas considerações finais com a professora.
Eu gosto de psicólogo, viu, gosto porque procurei quando necessitei, e acho tão importante você procurar ajuda quando você precisa. E olha bem, nós acabamos de falar aqui com ela, que 2020 a doença mental superará todas as doenças de trabalho no mundo. A doença mental, gente. Veja que terrível que vai ser. Então nós temos que se preparar. Quando sentir qualquer coisa, procure ajuda, né, Fernanda? Procure.
Exatamente.
Nós temos lá a UNEC que tem que dar aula de graça. Tem várias faculdades. Isso. O SENAC deve dar também um atendimento especializado. Nós temos aí o pessoal das duas prefeituras que dão atendimento também. Procure ajuda.
Né? Exatamente. Para como tudo, quando a gente não tem recursos, a gente procura quem nos auxilie, procura apoio, seja no setor público, que tem seus equipamentos para que façam isso. Nós somos ainda, temos o privilégio de ter as universidades e as faculdades que também prestam esse serviço à comunidade, assim como a questão dos profissionais particulares. Então, cada um dentro da sua demanda, né, dentro da sua possibilidade, eu vejo que não tem por que não ir, né? A gente vê cada um dentro da sua possibilidade como buscar essa ajuda para que previna, né? E se mantenha saudável para o trabalho.
Tá certo. Agradecemos imensamente o seu carinho para conosco. Obrigada pela gentileza da entrevista. Um ótimo fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite que vocês novamente me fizeram. É muito bom, é muito satisfatório para mim estar aqui, né, colocar essas questões que a gente acredita tanto e considera tão importante para a sociedade. Então, eu agradeço o carinho, a atenção, aos ouvintes, as perguntas. Para nós, como profissionais, isso também é muito importante. Obrigada.
Agradecemos a participação do ouvinte. Já já, entrevista completa, né, com a da você que sintonizou neste momento, daqui a pouquinho, podcast, na página da CBN Vale do Iguaçu. Obrigada, bom fim de semana. 11h19, já já voltamos com o nosso próximo convidado.